Estamos começando agora mais um programa A Arena do Futuro, aqui pela Novo Tempo. É sempre uma alegria receber cada um de vocês na nossa casa, onde aprendemos mais sobre a Palavra de Deus, essa Palavra que jamais volta vazia, que vai encontrar um lugar no seu coração para te dar uma nova história, para transformar aquilo que você tem sido numa nova pessoa, porque só Deus pode fazer isso e Ele faz por meio da sua Palavra. Por isso, parabéns porque você tem acompanhado a Novo Tempo, porque você está aqui comigo no programa Arena do Futuro. E como eu disse já, o nome do programa, Arena do Futuro, Arena porque discutimos a Bíblia e do futuro porque estudamos as profecias. No programa de hoje, nós vamos seguir um pouco mais sobre a ceia do Cordeiro. Começamos entendendo este momento do qual o Cordeiro vai se assentar com todos os salvos. Mas existem algumas coisas que você precisa fazer a partir de agora para se preparar para esse dia do grande encontro, para as bodas com o Cordeiro. Quer saber mais? Fia comigo, porque a Arena do Futuro já começou.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e eu tenho algo muito especial para você, para sua família, porque entender e compreender ainda mais a Palavra de Deus é sempre um privilégio. Nós precisamos buscar conhecer a revelação que Deus nos deixou, porque assim nós não estaremos perdidos neste mundo. A ceia do Cordeiro representa o maior convite da história: estar para sempre com Cristo. Esse é um encontro preparado para aqueles que foram alcançados pela graça, transformados pelo amor de Deus e que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas a verdade é que o pecado deixou marcas profundas na humanidade. Nós vemos dor, culpa, medo, vazio. E muita gente vive tentando esconder feridas que só Deus pode curar. E talvez hoje você esteja assim, cansado, espiritualmente sem paz, lutando sozinho contra hábitos, pensamentos e erros que parecem maiores do que você. Por isso, eu tenho algo muito especial. A Novo Tempo preparou a revista Esperança, a Cura do Pecado. Esse é um estudo especial que mostra como Jesus trata a raiz do problema humano e oferece algo que ninguém mais consegue oferecer: perdão, transformação e nova vida. Essa revista aqui, ela vai ajudar você a compreender o plano de Deus para restaurar o ser humano e preparar cada coração para o encontro eterno com Cristo. E o mais bonito é que a salvação não começa quando a pessoa muda sozinha. Ela começa quando decide entregar a vida a Jesus. Para receber gratuitamente a sua revista Esperança, a Cura do Pecado, envie agora uma mensagem para nós no WhatsApp. O número é 12 98244-4449. Vou repetir: 12 98244-4449. Você também pode acessar o nosso site. E lá no site você pode pedir a sua revista Esperança, a Cura do Pecado. O endereço é o seguinte: novotempo.com/escola bíblica. Tá bom? novotempo.com/escola bíblica. E quando você for nesse site, vai ter um convite: estude a Bíblia com a Novo Tempo. Você então procura a revista A Cura do Pecado, tá aqui, ó. E você decide se quer baixar em PDF ou receber pelo correio, e nós vamos enviar esse material gratuitamente para você, porque você sabe, aqui na Novo Tempo nós temos o apoio e o suporte dos Anjos da Esperança, que possibilitam que esse material chegue gratuitamente para você, tá bom? Peça a sua revista e descubra que existe esperança, perdão e cura em Jesus Cristo. Bom demais, né? Bom, tem um outro convite para você. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva em nosso canal no YouTube. Você vai lá e digita Arena do Futuro e você terá mais de 1.200 vídeos à sua disposição para você entender e compreender ainda mais sobre as profecias. E esse 1.200 é o número que está crescendo, porque a cada semana nós colocamos novos vídeos para você, para que não tenha nenhuma dúvida quanto àquilo que vai acontecer. Somos privilegiados na história, porque Deus antecipou o cenário final. E você que conhece a palavra de Deus, pode se preparar sabendo exatamente aquilo que vai acontecer. Tá bom? Se você já se inscreveu, que bom. Se não inscreveu, se inscreva agora. Será uma alegria ter você aqui conosco em nosso canal no YouTube. Tá bom? De tudo isso, já estamos prontos para começar. E vamos dar sequência ao tema da semana passada. Se você não assistiu o programa anterior, você pode resgatar lá no nosso canal do YouTube e assisti-lo depois para complementar este tema. Estamos falando sobre a ceia do Cordeiro, o momento no qual Deus estará com o seu povo, agora restaurado, transformado, perfeito, sem envelhecer, sem dor, sem morte, sem maldade, sem miséria, sem aflição e tantas coisas mais que são as mazelas da humanidade. Nós estaremos em uma vida perfeita e eterna. E no último programa entendemos que aqueles que estarão nas bodas do Cordeiro são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aqui há uma figura de linguagem e que você não pode interpretar literalmente, porque lavar algo no sangue, na verdade suja, não lava. Porque o sangue, ele pega na roupa, impregna, deixa um cheiro ruim, então não dá para dizer, ah, está lavado no sangue, porque nada é lavado no sangue. Mas nesse contexto, nós estamos entendendo que o salário do pecado é a morte. Quem peca tem que morrer, mas você não precisa morrer. Sabe por quê? Porque Jesus é o nosso Cordeiro. Ele morreu no meu e no seu lugar. E por causa da morte de Cristo, eu e você podemos ter a vida eterna. Sem a morte de Cristo, não tem vida eterna. Estamos todos perdidos. Mas por causa do sangue de Cristo, eu e você temos a chance de encontrar a salvação. Então, lavar as vestes no sangue do Cordeiro significa que eu, Rafael, sou pecador, sou indigno, não tenho como me salvar por mim mesmo. Não são obras que me salvam, não é obediência à lei que me salva. O que me salva é a graça que vem por meio de Cristo Jesus, que se entregou na cruz do Calvário. Então, eu, pecador, reconhecendo a minha situação, a minha condição, a coisa que eu posso fazer para me salvar é me entregar a Jesus. É aceitar o sacrifício dele na cruz do Calvário. Então eu lavo quem eu sou no sangue do Cordeiro, porque o salário do pecado é a morte, mas não precisa ser a sua morte. Pode ser a morte de Cristo no seu lugar, quando você aceita. Então, ao aceitar Jesus como seu Cordeiro, você lava a sua vida nele. E você, então, agora se torna puro, limpo, para receber a salvação e a eternidade. Entendemos que este lavar as vestes no sangue do Cordeiro tem a ver com uma cerimônia, a cerimônia do batismo, que significa nascer outra vez. A minha vida antiga, ela fica sepultada no batismo e eu nasço para ser agora espiritual. Quem é da carne é carne, quem é do espírito é espírito. E o batismo faz com que você seja agora um ser espiritual, ainda que em carne, mas você aceita ser lavado pelo sangue de Cristo. A Bíblia nos diz que o verdadeiro batismo, ele acontece por imersão. E o que quer dizer imersão? Imersão quer dizer que a pessoa que é batizada, ela mergulha na água, ela entra na água. Existem batismos por aí que são diferentes desse batismo que eu estou te falando. Tem batismo por aspersão, tem batismo com derramar de azeite na cabeça e outras formas por aí que você pode ter encontrado. Mas, biblicamente, nós sabemos como deve ser o batismo. Olha o que diz Efésios 4:5. Há um só Senhor, ou seja, não existem deuses, é só Deus que existe. Há uma só fé e um só batismo. Não existem formas diferentes de batizar, é apenas uma maneira. Então, não posso eu criar um jeito diferente para o batismo, porque eu preciso seguir o que a Bíblia diz que é o batismo. Lavar as vestes do sangue do Cordeiro tem um simbolismo, tem um ritual e que aponta para uma realidade muito maior. Então eu não posso desvirtuar ou mudar aquilo que a Bíblia deixou como sua revelação. Aqui, Paulo está falando de forma de batismo. Então, há um só batismo, há um só jeito de batizar. Não há espaço para outras possibilidades ou criações que o ser humano possa inventar. Tendo esse quadro em mente, a pergunta que surge é: por que o batismo, esse método, essa forma é tão importante? O que é que o batismo revela? O que é que ele mostra para nós? Bom, para isso precisamos ir na palavra de Deus, a Bíblia, porque ela é que vai nos dizer. Venha comigo até Atos capítulo 2 e o verso 38. Diz assim a palavra de Deus: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. O primeiro passo para o batismo é o arrependimento. Arrependimento é a tristeza pelos seus pecados e a busca em Deus para o poder que Ele pode dar, e você então quebrar as amarras do pecado e não ficar mais preso a esse mal que nos acomete. Então, arrependimento é o primeiro passo. Bom, me arrependi, estou consciente dos meus pecados, sei que fiz coisas erradas, não deveria ter feito. E agora, o que eu faço? O próximo passo é: seja batizado. Então, arrepender-se e ser batizado é uma consequência. Então, eu posso me arrepender e não ser batizado? Posso. Arrependimento é possível. Mas arrepender e não ser batizado é a vontade de Deus? Aí é... resposta muda. Não, não é. A vontade de Deus é: você está arrependido do seu pecado? Estou. Então agora, publicamente, você vai ser batizado em nome de Cristo para a remissão dos seus pecados, para lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. E então você vai receber o dom do Espírito Santo. Então o batismo não é algo de segunda classe, não é um opcional, é uma obrigação. Não é uma decisão: ah, se eu quiser me batizar, um dia eu me batizo. Mas não é tão importante assim. Não, é muito importante. É fundamental o seu batismo. Eu já encontrei pessoas que vão deixando sempre para depois decisões que deveriam tomar agora. Já encontrei gente que fala assim: não, pastor, depois eu me batizo. Quando eu me casar, eu me batizo. Quando meu filho nascer, minha filha nascer, eu me batizo. Quando eu terminar a faculdade, eu me batizo. Quando eu me aposentar, eu me batizo. Você sempre vai encontrar subterfúgios ou desculpas para deixar para depois aquilo que você tem que fazer hoje. Você não pode tratar o batismo assim, porque ele é importante, ele é sério. As coisas espirituais devem ser olhadas da dimensão que elas são e da dimensão que elas têm. Então, meu amigo, minha amiga, você está entendendo o que eu quero dizer, né? Não é o que você acha, o que você gosta, o que você gostaria que fosse, não é o que Deus quer. É o que Ele revelou, é o que Ele te pede. Nós, seres humanos, vamos demonstrar sabedoria quando escutamos a voz de Deus e fazemos aquilo que Ele quer. Você está disposto a fazer a vontade de Deus? Está disposto a andar no caminho de Deus? Sabe que nós temos aqui, na Novo Tempo, o WhatsApp do Arena do Futuro. É um canal exclusivo do canal Arena do Futuro para conversar com você, que está aí, acompanhando a leitura da palavra de Deus, estudando mais sobre as verdades que Deus deixou revelada. E nós temos a nossa equipe para conversar com você. Quer anotar o telefone aí? O número é 12-98224-0616. Vou repetir: 12-98224-0616. Esse é o WhatsApp do Arena do Futuro. Você pode escrever para nós, trazendo aí uma dúvida que você tenha, um pedido de oração, você quer saber a igreja mais perto da sua casa, ou você tomou a decisão de ser batizado ou batizada. Escreva para nós, porque estamos aqui esperando o seu contato, tá bom? Já anotou? O telefone está aparecendo aqui embaixo. Tira um print da tela do celular, tira uma foto da tela da sua televisão, guarda esse número, porque é muito importante e ele vai te ajudar na sua jornada espiritual. Seguindo um pouco mais em nosso tema sobre o batismo, precisamos entender que batismo é assumir um compromisso. É como um casamento. O batismo representa uma entrega, uma aceitação. Eu tenho aqui nas minhas mãos a minha aliança de casamento. Essa aliança aqui, ela não é apenas para que eu me recorde que eu sou casado, porque eu não tenho como me esquecer que sou casado, mas ela também é um sinal visível e público para todas as pessoas. Quem me vê sabe que eu sou casado, sabe que eu tenho um compromisso, Se eu tiro essa aliança e escondo ela no bolso, bom, alguma mensagem eu estou querendo passar. O meu compromisso está sendo quebrado, eu não estou honrando o laço matrimonial que está entre eu e a minha esposa, cuidando da minha vida espiritual, então eu posso tomar decisões equivocadas. Ora, veja, o batismo tem o mesmo sentido. Quando eu sou batizado, eu estou assumindo um compromisso com Deus. E eu estou dizendo para todas as pessoas à minha volta que eu tenho um compromisso com o Senhor. Que eu estou casado com o Senhor. Que eu sigo o Senhor. Isso é muito importante porque Deus trabalha sempre com compromisso. Imagina só. Você tem um noivo. Ou você tem uma noiva. Que diz que te ama. Que diz que gosta de você, que se interessa por você, mas que quando fala de casamento, pensa assim, não, casar não precisa casar, não quero casar. Ou aquele noivo que nunca fala do casamento. Chega uma hora que você vai pensar o seguinte, peraí, gosta de mim, diz que me ama, mas não quer se comprometer? Que tipo de amor é esse? O mesmo pode acontecer na nossa relação com Deus. Tem muita gente que fala assim, não, eu amo Jesus, eu amo Deus, eu amo a palavra, eu amo tudo. E quer se comprometer batizando? Não, batizar não. Não quero, é melhor não, vou deixar para trás, espera aí, eu vou ver, depois, agora não, talvez. Você já entendeu, né? Quem ama, assume compromisso. Quem ama, não tem medo. Quem ama, está disposto a enfrentar. Veja, se você ama a Deus... eu amo. E o batismo? Não quero. Você está no caminho errado. Ora, você ama? Amo. Quer se comprometer com Deus? Quero. Vou me comprometer com Ele até o fim. Deus precisa de pessoas que tomem decisões. Pessoas que se comprometam com Ele. E não gente insegura da fé. Porque a fé faz com que eu haja mesmo contra a racionalidade. Tem pessoas que ficam colocando condições e restrições... Venha para Jesus do jeito que você está. E Ele vai ajudar você a ser transformado. Não espere ser perfeito para vir. Porque esperar a perfeição para vir, ela nunca vai chegar. Nós só seremos perfeitos no abrir e fechar de olhos no momento da volta de Jesus. Antes disso, não tem como ser perfeito. Declaramos que estamos unidos a Jesus no batismo e entregues àquele que nos verdadeiramente libertou. Aquele que nos deu possibilidade de termos eternidade e salvação. E isso fica claro na palavra. Venha comigo até Romanos capítulo 6, verso 3 e 4. Aqui vai ter um esclarecimento a mais sobre o batismo. Diz a Bíblia assim, ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Olha só, há uma referência aqui histórica entre o que é ser batizado e Cristo. Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Veja, os passos do batismo, eles são exatamente os passos finais da vida de Jesus. Quando eu entro na água do tanque batismal, eu estou entrando na minha sepultura da antiga vida, do velho homem, do velho Rafael. Exatamente como Cristo, ele foi morto, ou seja, eu desço as águas, morri, sepultado. Jesus ressuscitou dessa sepultura. O ser humano, ele quando sai da água, ele está nascendo para uma nova vida. É a ressurreição. Veja, como Cristo passou por esse processo de morte e ressurreição, o batismo aponta para morte e ressurreição. Morte da antiga vida e ressurreição para uma nova vida. É então uma comemoração da morte de Cristo e da ressurreição, porque Jesus não ficou na tumba. Por isso, eu não posso mudar o batismo. Ele tem uma representação, ele tem um significado, ele aponta para uma realidade e eu preciso seguir exatamente isso que a Bíblia espera. Não dá para mudar, não dá para desvirtuar. E você, quando passa pelo batismo, está confirmando a sua aceitação de Cristo Jesus. Você está lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro. Veja como isso é importante e fundamental. Quando pecamos, morremos para o velho modo de vida pecaminoso. Enterramos nossos pecados na sepultura da água e ressurgimos para uma nova vida. É isso que acontece quando você passa pelo batismo, porque o batismo é como uma bandeira de liberdade. Você está agora liberto das garras do mal que vai te levar para a condenação. Você agora está nas mãos do Cordeiro que vai te levar para a ceia, para as bodas. Mas lembre-se, meu amigo, lembre-se, minha amiga, batismo em si não salva. Não, vou me batizar e no batismo eu vou me salvar. Não, 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 não. O que salva você é a sua aceitação de Cristo. É quando você entrega a sua vida para Jesus. O batismo, ele é um símbolo. O batismo, ele mostra que nós estamos comprometidos com Deus. Ele é uma evidência. Então, eu demonstro publicamente que eu aceitei Jesus por meio do batismo. E ninguém está sendo batizado porque alcançou o ideal de perfeição, como eu já disse a você. Você mostra que você está caminhando com o Cordeiro. Está caminhando com Deus. O batismo, ele te dá uma nova direção. O batismo é uma nova liberdade. Ele te apresenta um novo poder espiritual para enfrentar a vida, para enfrentar o mundo. Na compreensão do batismo, algumas coisas são importantes. Primeiro, todo pecado é perdoado e a sua culpa é removida. Em Atos 2:38, nós já lemos esse verso, mas vamos pegar aqui um trechinho. Arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Quando eu me batizo, eu passo então por esse processo de purificação e perdão dos pecados. Na fórmula batismal, quando os pastores estão batizando alguém, geralmente eles dizem assim: para o perdão dos seus pecados e o começo de uma nova vida ao lado de Cristo Jesus, eu, como ministro do Evangelho. E por que essa frase? Para o perdão dos seus pecados. Porque é exatamente isso que está acontecendo. É a purificação daquele que passa pela água batismal. Segundo, no batismo recebemos poder espiritual para vencer a tentação. Diz Atos 2:38, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque nós, naturalmente, somos levados ao pecado. Nós pecamos sem fazer esforço algum. De não fazer nada, nós já estamos pecando. Mas quando recebemos no batismo o poder espiritual, recebemos forças também para vencer a tentação. Força para vencer o mal. Você não precisa viver pecando, repecando e pecando mais uma vez e continuando pecando. Porque Deus pode te dar força para você vencer. Esse pecado curtido, pecado acariciado, que você não consegue soltar, que não consegue se libertar, você pode vencer. E Deus te dá poder para isso. Seguimos um pouquinho mais. O batismo faz com que eu seja adotado na família de Deus. Diz Atos 2, 41 e 42. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando eu me batizo, eu passo a ser filho ou filha de Deus. Eu passo a pertencer à família de Deus. Antes, com a minha vida torta, largado aos meus próprios desejos e vontades, eu tenho um encontro com Deus, e esse encontro com Deus agora me leva a arrepender dos pecados, a passar pelo batismo, e no batismo recebo a purificação dos pecados, poder para vencer a tentação, para vencer o mal, para quebrar as amarras do pecado, e também sou adotado na família de Deus. Passo a ser parte da família do Senhor aqui na terra, que é vista como igreja, parte do seu povo. Olha o que diz Atos 2, 47. Vamos juntos à leitura da palavra de Deus? Louvando a Deus contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Aqueles que aceitavam o batismo, que passavam pelo novo nascimento, eram parte agora do grupo dos salvos. Eles experimentavam a salvação, porque é o batismo que liga a pessoa com Cristo e a sua igreja. Quando uma pessoa é batizada, ela tem o seu nome inserido no livro de membros da igreja. Você passa a fazer parte de um povo, que hoje é um povo militante. Estamos militando na luta contra o mal, mas em breve seremos um povo triunfante, porque receberemos das mãos do Senhor a coroa da vida eterna. Então, o batismo me une à igreja, e a igreja é o corpo de Cristo na terra. Nós precisamos da igreja, porque na igreja um apoia o outro, um pastoreia o outro, um fortalece o outro, um anima o outro, e juntos podemos caminhar, porque não é fácil. Nós temos esse suporte que Deus colocou à disposição para aliviar um pouco o fardo. Talvez você esteja cansado, lutando, desesperado. Saiba que Deus se importa com você, se preocupa com você e Ele quer te dar uma nova vida. Se você aceitou Cristo, você precisa passar pelo batismo. Eu quero te incentivar a escrever para nós no WhatsApp do Arena do Futuro. Eu estou aqui com o WhatsApp nas mãos. O telefone é 12-982-240616. Esse é o número do WhatsApp do Arena do Futuro. Está aparecendo aqui embaixo o número. Vou repetir. 12-982-240616 e escreva para nós agora com a sua decisão. Quer ser batizado? Quer ser batizada? Quer ter uma nova vida? Esse é seu momento, agora é a hora. Já estamos quase no fim desse programa, mas eu preciso dizer algumas coisas mais para você. Primeiro, você não pode vencer a guerra sozinho. Você não pode vencer a guerra sozinha, mas unidos com Cristo podemos fazer a diferença. Isso vai fazer a diferença. Então, passar pelo batismo é celebrar essa união com o Senhor. É celebrar essa nova vida ao lado de Deus, a vida que Ele pode te dar, porque batismo é um símbolo. O batismo é a representação de que nós estamos rompendo com o império de Satanás e estamos entrando no reino do Cordeiro para participar da ceia do Cordeiro. Olha o que diz 2 Coríntios 6,2, porque ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não é amanhã, é agora. A boda do Cordeiro e a ceia já está preparada. Onde você vai estar? Quer estar lá? Quer se preparar para isso? Se esse é o seu desejo, eu quero nesse momento orar com você. Pai, obrigado pela mensagem da Tua Palavra, pelo convite a participarmos da Ceia do Cordeiro. Ajuda cada pessoa que ora comigo agora a tomar essa decisão do batismo, se ainda não tomou. E aqueles que já foram batizados, confirma mais uma vez com Teu Espírito essa decisão, para que continuemos nas Tuas mãos, sigamos na Tua graça e nos preparemos para a eternidade. Fica, portanto, conosco nesse momento que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito a sua vida, viu? Parabéns por estar conosco aqui, parabéns por seguir estudando a Palavra de Deus, e saiba que Deus tem um plano maravilhoso para você, tá bom? Que Deus te abençoe, a gente se vê na próxima semana aqui na Novo Tempo, canal da Esperança. Até lá, tchau, tchau.